E bom dia aos nossos ouvintes do CBN Paraná, integração entre as rádios CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu, eu, Gilson Aguiar, âncora da CBN Maringá, apresentando o CBN Paraná hoje. E nós vamos começar falando de uma reunião de governadores em Brasília, que discute o momento tenso que o país vive. A ação é importante na busca de governabilidade, de estabilidade, mas quem traz informações da CBN Curitiba, Lucian Piquet.
Gilson, muito bom dia para você, bom dia a todos. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, não deve participar do encontro do Fórum Nacional de Governadores, marcado para esta segunda-feira, para debater a escalada da crise entre os três poderes. Conforme o Poder Executivo, o vice-governador Darcy Piana deve participar do encontro virtual. A reunião deve debater, entre outros pontos, os recentes ataques às instituições e até o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro prometeu ainda, por meio das redes sociais, pedir o impeachment do ministro Luiz Roberto Barroso, que atualmente é presidente do Tribunal Superior Eleitoral e é contra o voto impresso nas eleições de 2022. Até sábado, dos 27 governadores, dois não haviam confirmado presença na reunião, que vai acontecer no formato virtual. Além de Ratinho Júnior, aliado de Jair Bolsonaro, o governador do Tocantins, Mauro Carlesse, do PSL, também não confirmou presença. Na última semana, governadores de 13 estados e do Distrito Federal divulgaram nota em defesa do Supremo Tribunal Federal. Em um trecho do documento, os governadores destacaram que o Estado Democrático de Direito só existe com o judiciário independente, livre para decidir de acordo com a Constituição e com as leis. Na ocasião, o governador do estado também não se manifestou sobre o tema. Além do debate sobre a crise entre os poderes, os governadores também devem debater o preço dos combustíveis no país. No Paraná, por exemplo, o litro da gasolina comum já passa dos R$ 6,00 em alguns municípios. E na região oeste do estado, há manifestações que estão sendo organizadas em relação a este momento que estamos atravessando. Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Roberto.
É isso mesmo, Lucian. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. De Cascavel, cerca de 200 pessoas estarão participando do protesto em Brasília, dia 7 de setembro. Algumas manifestações ocorrendo aqui na cidade também. São esperadas cerca de 500 pessoas na principal avenida aqui de Cascavel. Em relação à manifestação em Curitiba, os ônibus saem aqui da cidade no dia 6 de setembro, como confirma um dos manifestantes, Eric Chiminski.
Nós estamos indo com um ônibus que foi fretado por um grupo de empresário. Mas essa organização está sendo feita independente por grupos de empresários, né? Então, o que nós já estamos sabendo são mais de 8 ônibus de Cascavel que estará saindo, fora a região, né? Sei que Corbélia está se movimentando bastante também para isso, né? E Toledo. O agro está bem atuante nesse compromisso. E nós estaremos indo, sim, representando o nosso país, dando apoio ao presidente Bolsonaro.
Mais cedo, aqui na CBN Cascavel, ouvimos dois dos três senadores paranaenses. Flávio Arnes destacou a importância da liberdade de expressão e o respeito às instituições como parte fundamental da democracia.
Nós temos que distinguir entre liberdade de expressão e a expressão com ameaças, com revolta, com atitudes agressivas, né, intimidando, ameaçando, inclusive, a vida das pessoas. E as pessoas fazem, muitas vezes, isso sem pensar. Em segundo lugar, também nós temos que dizer, olha, as nossas instituições têm que funcionar. O judiciário, executivo, legislativo, seja federal, estadual, municipal, porque isso representa a democracia.
E sobre o que espera desses movimentos, o senador Álvaro Dias diz que Bolsonaro deveria focar no trabalho e na paz.
O que eu espero, na verdade, é que o presidente governe o país e deixe de criar fatos, desviando o foco e buscando confrontos. O trabalho seja a prioridade e se busque paz nesse país.
É o que todos esperam. Paz e muito trabalho. Não é isso, Gilson Aguiar? É com você.
Bom dia, Roberto. Bom dia, Lúcia. E, é claro, a estabilidade do país depende de vacinação. Essa é talvez a resposta mais objetiva e concreta que a gente pode ter para reduzir o nível de tensão que o país está vivendo. as condições sociais e econômicas em crise, uma incerteza que o país está vivendo. A vacinação cresce no Paraná, se expande, só que atinge um público diferente. Em alguns municípios, por exemplo, como o caso de Maringá, estamos vacinando pessoas com 25 anos ou mais. Só que em Apucarana, que é a cidade do secretário de saúde Beto Preto, se chegou aos 18 anos. É isso, Luciana Penha, bom dia.
Bom dia, Gilson Aguiar. Bom dia, ouvintes da CBN Paraná. Maringá vacina nesta segunda-feira a população com 25 anos e amanhã será a vez do público com 24 anos. Aqui perto, a cidade de Apucarana, com 135 mil habitantes, é uma das mais avançadas e hoje está vacinando os jovens com 18 anos. O prefeito de Apucarana chegou até a comemorar nas redes sociais. Ele disse, chegou o grande dia. E para vacinar todos os jovens com 18 anos, a cidade de Apucarana, as equipes, né, de vacinação estão no ginásio de esportes Lagoão e vão trabalhar hoje até às 8 horas da noite para vacinar todo mundo. Apucarana é a cidade, como você disse, do secretário de saúde Beto Preto, foi prefeito de lá, e é onde também o governador Ratinho Júnior tomou a primeira dose da vacina. Nesta reta final da vacinação de adultos com a primeira dose, muita gente já está se perguntando quando será a vacinação dos adolescentes. Maringá diz que, por enquanto, não tem nenhuma orientação, nem da CESA, nem do Ministério da Saúde. E segundo o prefeito da MUSEP, que é a associação do... o presidente da MUSEP, né, e prefeito de Ângulo, que é a associação aqui dos municípios da região de Maringá, praticamente todas as cidades, essa semana, atinge a vacinação de 18 anos. Gilson.
Agora vamos saber sobre essa mesma situação em relação à vacinação na região centro-sul do estado, com Jaqueline Castaldão. Jaqueline, bom dia.
Olá, Gilson. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes que acompanham a programação. União da Vitória atualizou hoje o calendário vacinal. A partir já desta segunda-feira, começa a vacinação da população 20 anos ou mais. E a partir de amanhã, o público 19 anos ou mais. Com isso, até o final desta semana, a população geral 18 anos ou mais deve iniciar também o ciclo vacinal aqui em União da Vitória. Os demais municípios que compõem a região também estão vacinando esse público aí bem parecido, na faixa dos 20 e poucos anos. Até agora, 77% da população vacinável já recebeu a primeira dose aqui em União da Vitória e quase 30% a segunda dose. A imunização continua e, pela última atualização, União da Vitória segue com 27 casos ativos da Covid-19 e, na capital do Paraná, o processo de vacinação também se acelera. Informações, mais uma vez, com o Luciano.
Neste sábado, Curitiba bateu o recorde de vacinados em um dia contra a Covid-19. Foram 45.611 vacinas aplicadas em nascidos no segundo semestre de 1996 e em todos os meses de 1997 e 1998. Também foram atendidas gestantes e mulheres que tiveram bebê até 45 dias, as chamadas puérperas. O mutirão aconteceu das 8 da manhã até as 8 da noite, em 43 pontos de vacinação aqui na capital. Com as aplicações do imunizante neste sábado, Curitiba chegou a 560.713 pessoas com a imunização completa, ou seja, com duas doses ou com a dose única, aquela da Janssen. A marca representa pouco mais de 28% da população da capital. Apesar dos avanços na vacinação contra a doença nos últimos dias, houve crescimento por aqui no número de casos ativos de Covid-19. O número que representa a quantidade de pessoas atualmente com o vírus, depois de um aumento alarmante no final de maio e início de junho, quando o patamar era de mais de 10 mil casos, vinha apresentando queda no final de julho. Neste sábado, após aumento gradativo, o número de casos ativos em Curitiba chegou a 7.258. Para se ter uma ideia, no dia 2 de agosto, os casos ativos estavam em 5.943. Um aumento, então, de 22% em 19 dias. Para prosseguir a imunização da população de Curitiba, nesta segunda-feira, a Secretaria Municipal da Saúde antecipa a segunda dose das vacinas da AstraZeneca e da Pfizer para as pessoas com 57 anos ou mais que receberam a primeira aplicação em 9 de junho e para as de 56 anos ou mais vacinadas em 10 de junho. Os grupos estão sendo convocados por mensagem pelo aplicativo Saúde Já, que deverá ser apresentada na hora da vacinação. A estimativa é que 57.500 pessoas finalizem o esquema vacinal recebendo a segunda dose nesta segunda-feira aqui em Curitiba. Eu volto com você, Gilson Aguiar.
Obrigado, Lúcia. E é importante lembrar que no país que vive instabilidade e incertezas, e muita gente apontando culpados, a vacinação tem sido uma resposta. E talvez um bom exemplo, o país precisa mais de atitudes que sejam respostas e solução do que pessoas que fazem indagações, às vezes infundadas, ou buscam culpados. E o CBN Paraná fica por aqui. A integração entre a CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e, em breve, CBN Ponta Grossa. Mais uma vez, bom dia a todos os nossos ouvintes.